em um mundo repleto de podcasts. Três bravos guerreiros se aventuram em um mar de gigantes. Esse é o Três Quequés.
Olá, jovens amiguinhos, ouvintes de podcasts alternativos. Esse é o segundo episódio do Três Quartos Podcast. E com quem eu estou aqui hoje? Ricardo Matos, o homem do cinema.
Olá, e eu queria falar que foi uma longa jornada até aqui. Com fortes emoções, mas ainda temos que pegar para ser dos métodos o melhor. Tiruchu, Pokémon Jotô.
Que absurdo uma pessoa começar assim. Nós temos aqui a menina maluquinha das músicas esquisitas, Janine Cabrosca.
Gente, eu tenho que dizer que realmente foi uma viagem muito bizarra pra estar aqui, mas a gente tá gravando agora, vou caguetar aqui, né, vou falar um pouquinho. A gente tá aqui no estúdio, muito maneiro, muito grande aqui, tipo, fiquei nervosa, tô nervosa ainda, né, tô gravando assim com um nervosismo, meu filho, uma coisa louca, e é isso aí.
E eu só queria dizer que eu tô muito feliz porque essa semana eu reencontrei a groselha na minha vida.
Groselha? Você que é...
Groselha.
É um amante tão intenso.
Cara, groselha é vida. Groselha é amor, groselha é paz, cara.
Groselha okay. É de que cor?
Da cor da groselha, cara.
Ah, tá.
É porque, na verdade, a cor é groselha mesmo, né?
Uhum.
Que é tão referencial.
Sim.
Mas vamos ao que interessa. Hoje nós temos cinema, como sempre, é o nosso objetivo, e nós temos música e comportamento. Para o ímpar, para ver quem vai começar aí.
Tá, eu ganho, porque eu sou homem. E é essa sociedade que a gente vive.
Agora rota e cospe no chão.
Enfim, tô zoando. Mas eu que vou começar então com cinema. Enfim, tá, a gente vai falar de uns trailers que a gente assistiu. A gente deveria ter assistido, pelo menos. A gente vai começar com o trailer de Gravidade. O filme aí com George Clooney, Sandra Bullock. E deixa eu dar uma ficha técnica rapidinha. O diretor é o Alfonso Cuarón, que dirigiu também o Filhos da Esperança. E a sua mãe também.
A minha mãe foi dirigida por ele?
Não, é o nome do filme. É um excelente filme, por sinal, e com excelente título. E ele dirigiu também o Harry Potter, O Prisioneiro de Azkaban. O filme que a galera fala aí que é um dos melhores filmes do Harry Potter. E eu vou até comentar que eu acho que ele que deu a grande guinada do Harry Potter para adulthood, assim. É o primeiro filme adolescente que deixou aquele clima infantil dos primeiros filmes. E que acabou... naqueles filmes fantásticos que foram os últimos dois.
Cara, você achava Harry Potter infantil?
O primeiro, pelo menos, foi. Sabe que eu nunca parei pra pensar, nossa, qual foi o melhor filme de Harry Potter? Eu sempre analisei Harry Potter como uma obra só, dividida em vários pedaços. Eu acho que é por isso que eu sou plenamente satisfeito com Harry Potter.
Não, Harry Potter é muito bom. E eu vou te falar, o início é infantil, cara. Eu acho que é proposital. Você começa infantil e você vai evoluindo junto com o público. Ao ponto em que a gente chega no último filme tão adulto quanto o filme, entendeu?
Mas isso é sorte nossa, né, cara?
Sim, a gente nasceu na época certa.
Pô, né? A gente nasceu junto praticamente com os caras.
Era Harry Potter, né?
Nós víamos na visão de criança, que era pra gente ter visto. E foi o que você falou, a gente foi evoluindo junto com o filme.
Mas então,
eu evoluí mais,
um pouco...
quer dizer, eles evoluíram mais, que eles estão um pouquinho mais milionários.
Eu vou cortar um pouco pra voltar pro Gravidade, que a gente tá falando de Harry Potter. Mas o que vocês acharam do trailer?
Cara, eu achei alucinante.
Eu não achei nada porque eu não vi.
É, cara, eu não achei nada demais, não. Eu achei interessante essa ideia de estar perdido no espaço, estar à deriva, estar sem onde se... Cara, essa tensão de não ter onde segurar...
Meu Deus, né, cara?
É interessante. Mas eu não me empolguei com o trailer, engraçado, não me empolguei.
Eu me empolguei, eu fiquei aflito. Cara, o filme não vai ser bom, eu tenho isso na minha cabeça. Com certeza não vai ser bom, mas vai valer a pena pelo efeito, cara. Uhum. E a Terra vista de fora sempre é legal.
Sempre,
sempre é legal.
É verdade.
Uhum.
Tu tem um ponto.
Enfim. Tá, a gente vai continuar então com um filme que agora esse eu tô realmente empolgado. É o Romeo e Julieta. É isso aí, o diretor é o Carlos Carley, um diretor italiano. Ele nunca fez muito nada de relevante. O que eu acho meio perigoso, que mostra que tem um controle do estúdio grande aí, que tá querendo chamar um cara novo pra ter 100% controle da obra. Mas mesmo assim, eu me interessei. Os atores são legais. Quem faz a Julieta é a Hailee Steinfeld, que foi indicada pelo Oscar por Bravura Indômita. Era aquela garotinha fantástica do filme. E o Romeu é o Douglas Booth, um cara que, whatever... sei lá, ele parece um pouco o cara do Smallville, o Super-Homem, mas fora isso ele não tem nada de muito impressionante.
Nem o próprio ator de Smallville é muito impressionante, né, cara?
Nada de Smallville é impressionante, cara, né, cara?
O que é Smallville, cara? Será que alguém pensou realmente, não, cara, isso vai dar uma boa coisa?
Acho
cara,
não,
eu não sei. Alguém pensou isso antes de assistir o primeiro episódio, com certeza assistiu o primeiro
episódio. Não, mas os criadores, no meio assim, tipo, será que eles falam, pô, já tá horrível, agora vai.
Isso é uma coisa interessante. Quando eu vejo um filme ruim, eu sempre acredito que tem alguém ali atrás que tava acreditando muito naquele projeto, cara. E é um retardado mental.
Ou alguém que se suicidou, né, cara? Porque, meu Deus.
Quase isso. E, enfim, o Paul Giamatti tá no filme também, que é um excelente ator, trabalhando no Sideways, Almas à Venda. E, cara, eu vou perguntar pra vocês o que vocês acharam.
Desculpa, eu me perdi. Achei
o que vocês acharam do trailer do... A gente deu uma volta grande. Mas o que vocês acharam do trailer do Romeu e Julieta?
Normal.
Não achei muito legal, não. Achei, tipo, por que que eu tô vendo isso?
Não, legal até é, cara. Tipo, ah, é um filme de época, é um filme aparentemente bem feito, bem produzido, mas eu achei normal.
Cara, eu achei bem interessante, assim. Eu me empolguei, eu achei a trilha sonora fantástica do trailer. Mas isso hoje em dia tá meio que um obrigatório, né? Os trailers estão com umas músicas fantásticas. E o cara que adaptou o roteiro pro cinema, que fez o screenplay, né? É o cara que idealizou o Downton Abbey, que é uma série que tem todo esse perfil de era vitoriana, Inglaterra antiga, que eu acho que, porra, tem tudo a ver. Eu acho que é um filme que tá prometendo bastante aí. Apesar de vocês serem chatos.
Cara, vou, é chato. Acho que você que é chato.
É, eu também acho,
você criou uma expectativa num filme normal, mas ok.
Enfim. E o último filme que a gente vai falar agora é o Jobs, com Ashton Kutcher. O que vocês acharam?
Trabalhos.
Nossa, muito, muito romantizado e muito, tipo... Nossa, Steve Jobs, o cara, sabe?
Né, cara? Parece ele pegando a mulherzinha no início, ele todo gatinho, sendo Ashton Kutcher.
Sendo babaca.
Sendo babaca. Mas aí isso tinha que ter, né? Senão as pessoas iam
achar... No mínimo, né, cara? Porque senão todo o resto não ia valer nada.
Com certeza.
Mas o americano é meio esquisito, cara. Porque se for branco, for bom pra caramba, não importa onde ser. O cara é um ótimo assassino, vai virar herói, cara. Não importa o que o cara faça. Se ele for branco, 100% americano, ele vai virar herói.
Com certeza.
Cara, isso vai acabar mudando um pouco a imagem do Steve Jobs real, né, cara?
É verdade.
Cara, que já foi mudada bastante. Quando ele morreu, ele virou santo automaticamente,
é,
né?
É verdade.
Pô, mas quando ele criou o iPod, o iTouch, o caramba, 4, ele virou, né?
Ele virou o meu santo.
Quando o meu computador dá pau, eu coloco ele de cabeça pra baixo num copo d'água.
Não, e a gente que faz publicidade, ele é o nosso deus,
cara,
moderno, né?
Não, ele é o deus, ele não é nem o santo mais.
Ele, e aliás...
Desculpa, queria, aí, galera que acredita em Deus, absurdamente.
Eu queria abrir uma mensagem aqui particular. Adobe, eu te amo.
E isso não é um recado patrocinado.
É. Não,
mas
não
se você
é.
Quiser patrocinar...
Ah, a gente agradece.
Cara, Photoshop...
Na verdade, eu não agradeço, não.
Adobe Muse, só deixa essa dica aí, que porra, vou te
mas,
falar.
Mas não explica o que é, porque senão a gente vai ter muita concorrência.
Sim, sim.
Deixa na miúda.
Enfim, isso foi cinema, então.
Então agora nós vamos passar a bola para a Janine, porque o meu assunto sempre é o melhor.
Com certeza.
Então vai, Janine, que a gente vai te ouvir rápido, porque...
Bom, gente, eu vou falar de música. Red cars and sweaty bodies everywhere. Hands in the air like we don't care. Cause we came to have so much fun now. That somebody here might get some now. If you're not ready to go home, can I get a help? E o que eu tenho pra falar hoje é uma coisa que me assustou um pouco, sabe? Eu fiquei um pouco assustada, um pouco. Acho que naquela coisa de, tipo, não ter noção de que as pessoas crescem, sabe? Tipo, a Miley Cyrus, né? Cara, Hannah Montana, sabe?
Uma vadia.
Não, totalmente, uma assim.
Uma vadia.
Totalmente. Tipo, primeiro, o cabelo dela, né? Foi...
Mas eu achei errado o cabelo dela, cara.
O cabelo dela é o de menos.
O cabelo dela é maneiro, cara. Você não tô brincando, não, cara. O cabelo dela é maneiro,
cara,
eu acho.
Cara, eu não acho legal, tipo, nela, sabe? Eu acho
não, mas
que,
nela
tipo...
não, mas nem mim. Mas...
Exatamente, acho que tem que ter pessoas certas pra botar um cabelo certo
tem
na pessoa.
Tem pessoa que nasceu, né? Pra usar aquele cabelo.
Exatamente, ela não.
É.
E ela tem que entender isso.
Você que é mulher, no clipe dela ela até aparece com esse tipo de roupa. O que é essa calça que vocês usam que parece um código de barra gigante?
Cara,
isso é muito esquisito, cara.
Um código de barra gigante.
Pô, parece uma zebra andando em duas patas, tá ligado? Pelo meio das ruas. É um bagulho esquisito pra caramba.
Cara, não faço ideia do que você esteja falando.
Então
Enfim. Você
é uma menina, você não é uma menina.
Enfim. É, bom, ela tem um argumento, né? Quando dizem desse negócio do cabelo, tipo, começa a perguntar pra ela: ah, o seu cabelo, seu cabelo, seu cabelo. Ela fala, tipo, ah, porque o meu cabelo mudou minha vida. Tipo, eu queria saber, vocês acham que, tipo, um cabelo pode mudar a vida de alguém?
Cara, muda. Eu vou te falar uma coisa, vou ser bem sincero. Eu já escutei mulheres falando que o cabelo é uma coisa, tipo, diretamente ligada ao ego e à autoestima e coisas do gênero. Então eu acho que pra uma mulher, assim, mesmo você sendo uma mulher, eu acho que. Pra uma, eu não sei, tá? Eu sou um homem. Meu cabelo não tem
é
nada
mesmo?
De demais. Você nunca reparou, cara. Inclusive aquelas cantadas que você me deu. Foi por causa
cara,
disso.
Eu tô ferrado, hein?
Mas enfim, Mas eu acho maneiro. E eu, cara, eu acho ela simpática. Não que eu goste da música dela, eu não sou o público-alvo dela.
Uma vadia simpática.
Exato. Ela é simpática. Mas eu vou te falar, vocês estão realmente incomodados com ela enquanto a Taylor Swift deixou de tocar musiquinha bonitinha no violão, tranquilinha, pra virar uma estrela pop que dança com fogo e caras seminus no palco?
O dinheiro é isso aí, não. Cara. O dinheiro é isso aí, cara.
Sinceramente, não.
Mas você perguntou se o cabelo realmente muda a vida de uma pessoa. Ele explicou o assunto das mulheres, como ele foi um transexual, ele sabe muito bem como é.
Exatamente.
Mas eu, como homem... Não, eu não como homem. Eu, sendo homem, mudei minha vida por causa do cabelo. Num carnaval... No Réveillon, eu raspei minha cabeça, passei máquina 3... Eu tenho cabelo bonito, um cabelo sedoso legal. E ele ficou uma bosta, ficou, tipo, eu descobri que eu tenho uma cabeça completamente redonda, cabeça de ovo. Uhum. E as pessoas olham pra você diferente. Elas não te julgam, mas elas olham diferente do que quando te olhavam com outro cabelo.
Ah, com certeza.
Elas têm uma outra concepção.
Com certeza.
E todas me viam como marginal.
Automaticamente, mas, você viu.
Cabeça raspada, esse moleque não tem cabelo crespo. Mas é branco.
Mas é preto.
Mas vou te falar, eu tenho vontade de raspar a cabeça e deixar a barba. Eu tenho essa vontade na minha vida.
Faz isso não, cara.
O seu ídolo é o Azaghal.
Não, nem é, mas eu acho legal. Eu acho legal.
Bom, o que eu vou falar dela também é que, sinceramente, eu fiquei muito assustada com a performance dela no clipe We Can't Stop, né? Que é o novo clipe dela. Tipo, sinceramente, cara, eu fiquei bem assustada, assim. Tipo, eu acho que todo mundo muda, sabe? Por dinheiro e tal, beleza, todo mundo muda, mas não precisa ser tanto, entendeu?
Olha, eu acho que ela tá fazendo um papel.
Ela é a garotinha da Disney,
ridículo.
Cara.
Eu sei, ela tá fazendo um papel ridículo, mas eu acho que certo tá ela. Porque eu tô normalzinho aqui, eu não tô ganhando um tostão.
Eu vou te falar, não sei o que vocês estão reclamando, cara. A Rihanna tá aí mudando de estilo de música a cada 2 meses. Tá todo mundo seguindo isso. E aí, por causa dela, ficou todo mundo chocado. E foto no 9gag e o caramba 4.
Quando saiu a foto dela fumando maconha? Quando ela ainda era Ana Montana, eu falei, essa mulher...
Promete.
Essa mulher...
Só promete.
E é isso aí, cara.
Meiga.
Mas ela, olha, se ela fosse escrota de feia... A gente estaria muito mais incomodado.
Você... Ah, não, não.
Sim, cara.
Se a sua opinião é machista, chauvinista.
Não é, cara. Não é minha opinião. Eu estou reproduzindo a opinião da sociedade. Essa não é minha opinião.
Essa opinião... Essa fala é muito, tipo... Sou fodão.
Eu?
Não.
É.
Não, não falei que eu acharia. Eu tô falando que é assim, cara.
Eu também não concordo, não.
Se ela fosse gorda... Se você fosse a Adele dançando ali, não ia ser muito mais escroto, ridículo?
Ia ser bizarro.
Eu não sei, meu respeito pela Adele é meio alto pra imaginá-la.
Exato, a gente não consegue, mas pra você ter ideia. Se você imaginar ou inimaginável, é um pouco complicado.
Ela falou também, né, uma frase assim, ela tava meio revoltada no Twitter e tal, porque tava todo mundo criticando, não sei o quê, e querendo entrar na vida dela e tal. E ela falou uma frase que eu gostei bastante, que eu vou falar aqui pra encerrar esse assunto de música, né? Bom, a frase dela foi o seguinte, a opinião é que nem cu, cada um tem o seu. Bom, essa frase...
Não era
maravilhosa
homem.
Frase. Não, cara, tem cu, cara. Porque homem também tem... Não tem homem e homem tem opinião.
Pois é, por isso que quando eu ouvi alguém falar dessa frase, eu achei, tipo, nossa, cara, não faz sentido algum. Porque eu achei que ela tivesse falado, opinião é que nem homem. Mas, cara, não sou... opinião é igual bunda, né? Cada um tem a sua e dá quem quiser.
Dá quem quiser.
Ela isso... deu a dela, né? Opinião que eu tô falando.
Sim, sim, claro.
Seus maldosos.
Obviamente.
Então é isso, né? Ou não.
É isso.
Tem mais alguma coisa? Pô, até quem fica acabou, hein?
Uhum. Eu tava aqui também. Pô, tá longo isso, né, cara? É. Tá cansativo.
Pô, tá falando pra caraca, hein?
Olha só, vocês vão tomar no seu cu.
O nome disso é bullying.
É bullying.
É bullying.
Fala bastante palavrão, você que vai editar mesmo.
Vai tomar no seu... Rapaz, eu falei palavrão igual aquelas meninas que, tipo, ah, completei 18 anos, vou sair com as amigas, agora eu posso fazer o que eu quiser, vou falar meu primeiro palavrão. Não é assim?
Aquela parada meio desmotivada,
cara,
meio
assim. Não, desculpa aí, cara, mas...
É porque você é marginal, você desde o berço fala palavrão, batia na cara da sua mãe pra ela te dar mamar, você não chorava. Maldosa, maldosa.
Ai, ai.
Música de transição. I don't know what you heard about me. Put a bitch can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking B.I.M.B. I don't know what you heard about me. Put a bitch can't get a dollar out of me. Então, eu quero falar de um assunto muito polêmico que aconteceu essa semana. Vai levar o clima do programa lá embaixo. Esse menino, Marcelinho, paulista, que matou os pais e mais 2 membros da família.
E que lê contos eróticos na internet.
Nossa senhora.
Que piada foi essa?
Eu fiquei triste porque eu peguei. Eu teria ficado feliz se eu não tivesse entendido.
Grande Eric Gustavo, abraço pro Eric Gustavo.
Ídolo, moleque.
Continue.
Porque eu gosto de gente gorda. E ele é um gordo talentoso, logo sou eu.
Ok.
De onde eu tava? Você.
Moleque Marcelinho.
Assim, moleque Marcelinho. Ele matou todo mundo lá e tal. Mas o assunto eu não quero nem que seja esse, porque, cara, todo dia acontece um negócio desse aí em algum lugar no mundo. O problema foi, em um dos programas da Record, com sua credibilidade altíssima, que o Marcelo Rezende afirmou que foi o game que ele jogava e tudo mais. Agora eu faço uma pergunta. Vocês concordam com esta merda?
Eu vou falar o seguinte. Partindo do princípio de que foi o garoto mesmo que matou os pais, que eu não concordo, por sinal, mas partindo desse princípio, eu não acho que ninguém é levado a nada por mensagens diretas ou subliminares, assim. Tem uma pesquisa que comentaram que pessoas sob influência de hipnose e que recebiam sugestões diretas, e quando você tá em hipnose você não tem defesas, né? Você não tem muitas coisas.
Controle.
Exato. Elas não faziam coisas que não fariam normalmente, no estado normal. Assim, se você mandar uma pessoa em hipnose ficar na frente de um carro e morrer atropelada, ela não vai.
Se ela é 100% manipulada, né? Eu acho que é o seguinte, ela até influencia. Um game pode levar uma pessoa a matar alguém. Mas não o game em si. Digo, a pessoa procura aquele game, uma pessoa que já tem características.
Com certeza.
E se não fosse o game, seria outra coisa. Seria um filme.
Quem disse que não é, cara? Como é que foi a condição dessa família? Tanto o pai do garoto quanto um outro familiar eram PMs. Quem me garante que eles não batiam também, não tinham uma violência aí doméstica?
Eram PMs, né, cara? PMs de São Paulo.
Uhum.
Eles convivem todo dia com uma pilha sinistra, né? Porque lá o clima tá tenso. Todo dia é assalto, todo dia sei o quê. Eu imagino que tenha tido ali uma... Porque nunca a culpa é dos pais, né? Sempre do jogo. Mas quem comprou o jogo?
Né, exatamente. Um jogo que é PG-18, né, até pra falar. Ele é recomendado pra maiores de 18 anos.
E por falar nisso, teve gente também falando, tipo, um filme não poderia fazer isso porque tem classificação etária. Mas
o jogo também.
Quem falou nisso, inclusive, foi o cara da TGS, o Damiani. Que é um cara bem bom.
Mas eu acho curioso, porque teve até uma tradução que eles falaram que Assassin's Creed significa a crença do assassinato, né?
O assassino convicto.
Exato. E eu queria dar uma elucidação aqui pra galera. Assassin's Creed, na verdade, é a crença desse assassino específico que, no caso, trabalha pra Igreja Católica. Então é a crença, é um assassino que tem crença religiosa, no caso.
E você dorme com isso, né? A Igreja Católica sempre envolvida.
Dorme. E eu gosto muito do início do jogo, que sempre tem uma mensagenzinha de esses fatos podem ser muito similares a fatos reais, mas eles não correspondem aos personagens históricos. Eu acho isso fantástico, porque, cara, realmente todo mundo sabe que a Igreja Católica tem seu cartório.
Parece que só a Igreja que não, né?
Exatamente.
Não, eu? Okay, tá maluco. E você, mulher?
Cara, sinceramente, eu acho, tipo, eu sempre joguei jogo, eu sempre vi todo mundo jogando jogo, eu nunca vi, tipo, ninguém ficar muito violento por causa de jogo.
Eu já fiquei violento, porque um jogo é muito difícil.
O negócio, eu acho que você tem que ter eu não sei a palavra. Tipo, alguma coisa pra desenvolver aquilo, entendeu? Você já tem que ter um início.
Você já tem que ter
um...
Foi o que eu falei, você já tem que ter uma característica.
Exatamente.
O cara que é influenciado pelo jogo não foi o jogo em si. Você vai matar. É a pessoa que já tem uma tendência assassina ou algum outro problema que procura esse tipo de jogo.
Né? Mas teve uma polêmica parecida com essa na morte do John Lennon, que o cara que matou o John Lennon, ele tinha acabado de ler o Campos de Centeio, né?
Atirador, né?
Não sei. O J.D. Salinger, né? E dizem que o cara era meio maluco já. Mas essa é a questão. E culparam o livro. Culparam que o livro era o livro dos psicopatas e que tinham mensagens subliminares. Cara, o cara era maluco. O cara estava assinando como John Lennon há 2 semanas já. Todos os documentos, os hotéis que ele ficava.
E provavelmente foi o livro mesmo, né?
Exato,
cara, não. Olha só. Ele tem um histórico agressivo.
Uhum.
Tentou matar um cachorro várias vezes. Mas não, tá tranquilo.
Até porque eu li esse livro quando eu tinha 15 anos, e é por isso que eu sou um psicopata.
Matar John Lennon.
Tava lá, entre as linhas.
Tava a foto dele, né? Ele falou que eles eram mais populares que Jesus, então passa.
Passa pra próxima.
Passa.
Então é isso, né?
É isso?
É isso?
Uhum. É isso?
Eu queria falar só um último, né? Nosso quarto teminha bem rápido. É um aplicativo a ser indicado? Lucas Sampaio, você tem algum aí?
Ah, eu tenho sim, cara. Mas vai indicando outras coisas aí primeiro, porque eu esqueci o nome.
Eu vou indicar um bem, bem assim, empresarial, assim. É meio engraçado até, mas é um aplicativo chamado dot, dot, dot. No caso, ponto, 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 em inglês. É, no que ele consiste? Você procura artigos na internet, você recebe artigos, você vê, acha coisas na internet e você salva ele no seu, no, para ler depois. Esse aplicativo ele automaticamente pega esses arquivos e depois ele se apresenta para você num formato mais bonitinho de revista. Mas isso todo já tem. Qual é o diferencial desse? Eu achei fantástico desse aplicativo o fato dele ter uma rede social de pessoas que leem artigos. E a partir do momento que você segue essas pessoas, você tem acesso a todos os artigos que ele salvou. Então você pode criar uma estante virtual de pessoas que estão interessadas no mesmo assunto que você e que estão procurando esses mesmos artigos. Então ele duplica, triplica até o seu acesso e o seu encontro desses artigos, desse seu assunto de interesse maior. Ou assuntos, né? Você pode seguir pessoas diferentes.
Menino aplicado.
Do jeito que você falou, pareceu mais interessante do que provavelmente é.
Com certeza.
Não, é muito bom, de verdade.
Então, eu não consegui achar o aplicativo de novo porque eu fui bobo e esqueci de gravar o nome. Mas pra não deixar ninguém na mão, o pessoal que produz o Plants vs. Zombies lançou o segundo agora. Lançou acho que essa semana.
Plants vs. Zombies 2, no caso?
É, exato. E...
Você já jogou?
Muito bom, cara.
Qual é a diferença do primeiro?
Não vou falar.
É sério? É segredusco?
Não vou falar.
Olha só.
Pega a parada, é maneiro.
Então
é maneiro.
A gente... Termina assim.
Não, não, eu tenho não. Um aplicativo também, peraí.
Tem
um aplicativo.
Menino, nossa. O cara roubou
danado.
O lugar do host.
Não é, menino?
Eu tô danado,
Enfim, danado. O meu aplicativo, ele é um aplicativo, na verdade, que foi o Lucas que me apresentou pelo Facebook. Mas eu fui aí atrás dele na Apple Store, na App Store, sei lá como é que chama aquilo.
Na lojinha do Mac.
Na lojinha do Mac, e aí eu achei o aplicativo, e é o Vine. E é muito maneiro, assim... Tem muitos vídeos de comédia e vídeos de etc. E de todas as coisas que você quiser, de todos os temas que você quiser. E de 7 segundos cada vídeo, então é super rápido e tal. E você...
Mas no caso é um agregador de vídeos?
É.
O nome é no Facebook só, eu acho que tem. Ele faz vídeo de 17 segundos, como ela falou. E o nome é Best Vine.
E tem um aplicativo disso, no caso?
Não sei.
Tem, o aplicativo
tem
Vine.
Tem aplicativo?
Vine Tube.
Cara, é sensacional, são uns vídeos muito engraçados.
Muito engraçados.
O que é interessante é que, embora seja em inglês, ele é uma parada tão rápida que você pega pela dedução.
Fantástico.
Então você aí que não cursou cultura inglesa...
Ainda assim, aproveitando...
Ou que cursou cultura inglesa...
Né, e saiu tão energúmeno quanto entrou...
É, chupa oportunidade de jabá de graça.
Né?
E você vai lá e joga legal. Joga
é bem
não.
Maneiro, é bem
assiste,
maneiro.
É bem maneiro.
E... É isso aí, né, galera?
É isso aí.
O que a gente vai fazer depois daqui?
Funk.
A mesma piada não tem graça, cara.
Claro que tem, cara. Claro que tem.
A repetição, você vai repetir até isso ficar engraçado, no caso.
Eu vou repetir até achar um outro melhor, cara.
Ok, ok.
Não, então, faz a pergunta de novo.
E é isso, então? O que a gente vai fazer agora?
Tentar dominar o mundo. Pink cérebro.
Você repetiu... Outra piada. Você conseguiu essa façanha.
Eu fiz isso
você
já?
Você fez. A Janine fez essa piada.